passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração poder estar com você nesta noite linda para mais um culto de agradecimento ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu querido pastor Níger Martins, pastor da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Pastor Níger, alegria é muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão, querido Fábio Silva, e claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
Obrigado, pastor Níger. Meu querido mano Fábio Silva, muito bom, Fábio, tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, a voz do rádio. Pastor Anésio, que alegria, que honra estar ao seu lado mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor.
Paz do Senhor, pastor Eliel. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, né? Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa. É um privilégio todas as noites poder estar aqui.
Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira com oração. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
Amado, bendito Deus, com que alegria, meu Senhor, reunimos em teu nome nesta noite. Com que alegria adentramos neste culto, neste púlpito desta igreja, e nos é dada a palavra para dizer a ti, obrigado, Senhor. É a nossa palavra. Quantas razões e motivos temos para te agradecer, ó Pai. Desde a salvação da nossa alma, o cuidado que tu tens conosco, os anjos que tu tens dispensado para nos guardar, onde quer que vamos. Ó, meu Deus, meu Pai, como é bom estar aqui. Como é bom saber que em toda parte, em todo o mundo, tem um povo agora te buscando, muitos com lágrimas nos olhos e muitos outros com alegria total no seu coração. Mas também tem corações entristecidos nesta noite, tem corações abatidos nesta noite, meu Senhor. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que reunimos todas as noites, não pensando apenas em nós, mas muito mais naqueles que estão sofrendo. E são muitos, ó Deus. Os hospitais, olha aquele leito de hospital, visita, Senhor. Toca naquela tua filha que está internada ali, aquele teu servo acometido daquela enfermidade, mas eu creio que tu pode fazer milagre esta noite, porque o teu filho Jesus Cristo disse, se tu creres, tudo é possível ao que crer. E disse mais, se creres, verás a glória de Deus, que a tua glória alcance corações esta noite, Pai querido, e que ao término deste culto, vidas sejam modificadas, aquele que apartou da tua casa, que desviado dos teus caminhos, que por sorte, por bênção, possa estar ouvindo a melodia e tocar no seu coração como aquele pródigo e dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É noite do retorno, é noite do concerto. Nós não sabemos ainda de que falará o teu servo nesta noite, o teu ungido, mas eu sei que algo virá do teu coração e tudo que está na Bíblia é para a nossa edificação espiritual. Meu Deus, meu Pai, fala, pois, a cada um. Fala aquela tua filha que chora, aquele teu servo, Pai, quase que desanimado, cabisbaixo, porque a luta é grande, o sofrimento aumenta, mas também aumenta a fé e o poder do teu Filho Jesus Cristo na vida de cada um. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai querido, seja o culto desta noite o instrumento para a vida daquelas pessoas. A Igreja Cristo em Casa não existe por acaso. A Igreja Cristo em Casa foi levantada para atender aqueles que principalmente não podem ir a um templo te adorar, mas o templo vai a cada um nesta noite, onde quer que seja, no mais longínquo município ou cidade ou país. A melodia está entrando agora, e esta noite eu sei que vai ser um resultado positivo, como é toda noite, porque vidas serão transformadas, afastados da tua casa, sentirão o desejo de retornar, e eu sei que cura, libertação e manifestação do teu poder já está acontecendo na igreja. Usa o teu servo que vai falar a palavra, aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações, e aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nesta noite aos corações necessitados. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Como um dia.
Juntos louvores, seu amor é por nós. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Daqui a pouquinho, então, o pastor Níger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Liel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: aprendendo com Gideão. E vamos ler Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 16.
Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, pastor Jorge, pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, que momento especial também do nosso Cristo em Casa, esse momento que a gente tem a oportunidade de abraçar você que tem tido a bênção de Deus de nesse dia estar trocando de idade, a maior bênção que o Senhor lhe deu, o dom da vida. Ah, mas quem vai falar isso é meu querido mano, meu irmão querido Fábio Silva. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Eliel, boa noite, a paz do Senhor, meu mano. Felicidades para você também, meu irmão, minha irmã, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor Deus derrame lindas e poderosas bênçãos sobre o seu viver. Que os dias que virão sejam todos de harmonia, paz e sonhos realizados. Receba o meu abraço, companheiro, e o abraço, companheiro, de toda a família Cristo em Casa. Feliz aniversário! Olha só quem está trocando de idade também, ligadinhos na melodia, o Vinícius de Lima, parabéns Vinícius, a Rosângela Soares Aguiar, o Paulo César Santos da Silva, Nivaldo Basílio das Chagas, a Miriam Santos Bessa, a Hermenegilda Mariano, o Haroldo Gomes de Abreu, a Flávia Moreira de Oliveira, a Beatriz Andrade de Paula e também a Aline Araújo Rodrigues. Parabéns para você. E a meditação na palavra de Deus está no Salmo 27, versículo 14. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Amém.
E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
Acordar de manhã e agradecer, viver a vida que o Senhor me deu. Eu aprendi contigo, Deus. Eu aprendi contigo, Deus. Tudo que tem um preço não tem valor. Por isso nada paga esse teu amor. Eu aprendi contigo, Deus. Eu aprendi contigo, Deus. Pelo que tenho sempre a agradecer. Pelo que eu não tenho não sofrer. Ser é mais que ter. E eu sou filho teu. Porque sou santo e nem me amas menos porque peco. Teu amor é perfeito, Deus. Pai, meu Pai, contigo eu quero ficar e aprender contigo mais e aprender de ti bem mais.
me ensina a tua vontade. Me ensina o que eu ainda não sei. Me ensina o profundo, o escondido.
Olha, todos nós agora, sei que você já estava aguardando também esse momento, quando a igreja do Senhor Jesus vai clamar por misericórdia, vai pedir ao Senhor que tenha misericórdia desta nação, misericórdia deste planeta. Situações difíceis nós estamos vivenciando, nós vamos falar com Deus agora. Esta noite estamos recebendo o querido pastor Luzitano Couto, da PIB do Rocha, em São Gonçalo. Vamos clamar ao Senhor neste momento.
Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Tuas mãos. Obrigado pela saúde, pela salvação, por tudo que nós temos recebido das Tuas mãos e merecidamente. Ó Deus, estamos aqui nesta hora, Pai, com nosso coração contrito, Te buscando em espírito e em verdade. Há muitas pessoas agora, Pai, ao redor do Brasil e do mundo, orando, clamando, buscando a Tua presença, diante, ó Pai, dessa situação, desse coronavírus, que tem tirado a paz de tanta gente, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos entregar em Tuas mãos toda essa situação. Essas pessoas, ó Pai, que foram infectadas, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, as pessoas que têm trabalhado, ó Deus, nos hospitais, que têm ajudado e contribuído, ó Deus, para que as pessoas sejam tratadas e curadas dessa enfermidade. Ó Deus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que o mesmo Deus que operou maravilhas no passado é capaz de operar ainda hoje. Pai querido, eu sei que tem muita gente agora que está ao alcance da nossa voz. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor visite cada coração nesse momento. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados. Quem sabe, ó Deus, até mesmo alguém que pensou em tirar a sua vida nesse dia. Tu conheces, ó Pai, e eu quero, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção sobre cada uma dessas pessoas nesta hora, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, daqueles, ó Pai, que Te buscam de todo o coração. Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor se estendam sobre nós. Traga, ó Pai, sobre a nossa nação a cura, Senhor. Traga a paz que necessitamos. Ó Deus, que a Tua bondade se estenda sobre todo o nosso Brasil e também sobre o mundo, ó Deus. Te agradeço por essa emissora, ó Pai, que tem sido, ó Deus, um canal de bênção para tanta gente. Através dela somos abençoados e podemos abençoar também a muitas pessoas. Que a Sua boa mão continue conduzindo, ó Pai, essa emissora, cada funcionário que aí trabalha, Senhor Deus, os programas que têm chegado em tantos lares. Que o Senhor continue guardando, sustentando, dirigindo também, ó Pai, cada um desses queridos e amados irmãos. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós Te agradecemos, Jesus, assim nós Te pedimos, com o nosso coração mais uma vez grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos assim e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Querido pastor Luzitano Couto, muito obrigado, tá, querido? Mais uma vez, muito obrigado. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E Deus mais uma vez estará usando o querido pastor Níger Martins.
Amado pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, essa equipe maravilhosa, você, querido ouvinte, participante, né? Você não é apenas um ouvinte, isso aqui é um culto de louvor, de adoração ao Senhor, e logo, por consequência, somos todos participantes do culto, né? O culto, todos nós participamos, orando, clamando, pedindo, eu aqui agora falando do amor de Deus, pregando, você ouvindo, mas participando ativamente, pensando, refletindo, conversando com Deus, né? Então vamos juntos numa jornada aí maravilhosa. Queridos, o tema Aprendendo com Gideão, como anunciamos anteriormente aqui durante esse culto, ele tem o significado de nós aprendermos com quem venceu, com quem passou por experiências que possam nos enriquecer. Se precisamos aprender, amados, esse é um cuidado que nós temos que ter, temos que ir a pessoas que têm o que nos ensinar. Eu lembro de um humorista, né, que viveu durante muito tempo o apogeu no Brasil, foi considerado talvez o maior humorista que o Brasil já teve, e uma vez ele escreveu um livro sobre casamento, e ensinando como ter um bom casamento. Só que ele já estava, parece que no oitavo, nono casamento, e foi questionado sobre isso, como é que ele, que tinha tantos casamentos desfeitos, estava escrevendo um livro sobre como ser feliz no casamento. Não sei se o título era esse, mas o contexto era esse. E aí ele deu uma explicação com a qual eu discordo frontalmente. Ele disse que como ele errou muitas vezes, então ele tinha como ensinar. Só que ele errou muitas vezes e nunca chegou a acertar. Então ele não tinha muito o que ensinar, né? Se eu preciso aprender, eu tenho que aprender com alguém que encontrou o caminho, que venceu aquela batalha. E Gideão é um personagem muito significativo nisso. Outros na Bíblia também, mas Gideão certamente é um deles. Alguém que enfrentou enormes desafios. A história de Gideão, amados, o povo de Deus, o povo de Israel, estava passando por mais um daqueles momentos em que a dor estava prevalecendo. Eles plantavam, eles semeavam e eram roubados. Roubados pelos povos midianitas, pelos amalequitas e por aí vai. E não é fácil. Imagine você trabalhar um mês inteiro e na hora de você tirar o seu salário, alguém vir roubar o seu salário. E isso mês após mês, mês após mês, mês após mês. Não é só a questão material, claro que é, mas é também emocional, moral, espiritual, né? A própria fé começa a ficar muito mexida. Exatamente nesse contexto, com o povo de Deus sendo roubado, saqueado o tempo todo, que Deus vai aparecer para Gideão. A história como um todo, amados, eu preciso contar dar uma panorâmica geral da história, porque nós vamos pegar um momento dela para aprendermos com Gideão. Papai do Céu vai ir até Gideão, vai trabalhar a autoestima de Gideão, claramente vai trabalhar a autoestima de Gideão. E Gideão vai sair dali e com apenas 300 homens vai enfrentar um exército poderosíssimo, um exército enorme, e eles vão sair vencedores. A partir daí começa uma reestruturação, inclusive espiritual, entre o povo de Deus. Agora, como? Como é que isso aconteceu? Saindo de uma enorme derrota para uma grande vitória, com pouquíssimos recursos, com recursos extremamente escassos. Talvez essa seja a sua situação. Você está num momento de derrota, está num momento de angústia, e você precisa fazer uma reversão disso. E Deus quer te usar para isso, tenho certeza, por isso estamos aqui hoje. Não acredito em coincidência, não acredito em acaso. Se estamos aqui hoje conversando sobre esse tema, se você está aqui conosco, cultuando a Deus aqui na Igreja Cristo em Casa, eu creio de toda a minha alma que é porque Deus quer falar aos nossos corações que há um caminho. Há um caminho para nós entendermos a mudança, caminharmos nessa trilha da mudança e vencermos. Talvez com muito poucos recursos, talvez a batalha seja gigantesca, como foi a de Gideão. Talvez do outro lado os adversários sejam extremamente numerosos, muito mais capacitados do que nós, mas com o poder de Deus ao nosso lado, nós somos capazes de vencer. Vou ler, amado, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 16, sempre leio na edição Revista e Atualizada, ok? Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Queria aprender hoje, amados, junto com os queridos, cinco ensinamentos, cinco dicas, cinco informações preciosíssimas aqui com Gideão. A primeira é aprender a confiar no que Deus diz. Vou repetir. A primeira coisa a aprender com Gideão é aprender a confiar no que Deus diz. Que não foi o que Gideão fez. Então a gente vai aprender pelo lado negativo dele, né? Porque ele não fez isso e nós precisamos fazer. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse. Ele disse: O Senhor é contigo, homem valente. Deus estava dizendo: Olha, eu sou contigo, Gideão. Como eu creio de toda a minha alma, Matos, que Deus está dizendo para mim e para você hoje: Eu sou contigo. Eu sou contigo, Níger. Eu sou contigo. E falando para você, amado. Falando para você, querida. Eu sou contigo. Sabe a resposta de Gideão? Versículo 13. Ai, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ele vai contradizer Deus. Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deus estava dizendo que era com ele. E ele dizendo que não, que Deus tinha desamparado. Ele não conseguia acreditar no que Deus dizia. Por quê? Porque ele olhava as circunstâncias e ele não conseguia acreditar. Ele simplesmente não conseguia acreditar ao olhar tudo que ele estava vendo. Ele ignorava, inclusive, o fato de que o povo de Deus estava passando por tudo aquilo por causa dos pecados do próprio povo de Deus. Você pegar lá Juízes, o próprio capítulo 6, no versículo 1, deixa claríssimo que o povo de Deus estava passando por tudo aquilo por causa do próprio pecado do povo de Deus. Mas ele ignora isso. E então, acha que Deus o abandonou. Não importa o que você esteja vivendo, meu amado. Não importa o que você esteja vivendo, querida. Hoje, eu preciso acreditar naquilo que Deus diz. E o que Deus diz é que Ele está conosco. Não, independente das circunstâncias, não interessando o que digam as circunstâncias, Deus está conosco. O segundo ensinamento, amado, o segundo passo aqui com Gideão, é aprender a confiar no que Deus nos deu. Primeiro passo, aprender a confiar no que Deus diz a nosso respeito. O segundo, aprender a confiar no que Deus nos concedeu. Veja o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele, para Gideão, e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Que força, irmãos? Ele se sentia oprimido. Deus estava chamando ele de valente, ele não se achava valente. E é interessante, amados, e muito sugestivo e significativo, como Deus vai trabalhando a autoestima de Gideão o tempo todo. E isso é algo que nós devemos refletir. Permita-me um parênteses para falar sobre isso, amados. Quantas e quantas vezes, antes do milagre acontecer, Deus tem que ficar trabalhando a autoestima da gente, explicando, relembrando que ele é com a gente, relembrando que ele é que nos enviou, relembrando que em nós há uma força que ele próprio colocou. O vai nessa tua força, irmãos, não tem nada a ver com autossuficiência. Ah, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Muito pelo contrário, a nossa dependência de Deus é total e absoluta. Mas o vai nessa tua força tem a ver com aquilo que Deus já nos deu. Deus nos deu capacidade para estudarmos. Deus nos deu capacidade para trabalharmos. Deus nos deu capacidade para irmos à luta. Deus nos deu uma personalidade, Deus nos deu um temperamento. E mais, a nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus nos deu o Espírito Santo. João 1,12, Evangelho de João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Então eu preciso aprender a confiar no que Deus me deu. Cuidado com a baixa autoestima, cuidado com o complexo de inferioridade. Cuidado com aquela visão lá, né, dos espias, quando estavam entrando na terra de Canaã, que eles se viam como gafanhotos. Palavras deles, amados: nós nos vimos como gafanhotos e também o éramos aos olhos deles. Eles se viam como gafanhotos e achavam que os que estavam ao redor os viam como tal. Será que hoje você se vê como um gafanhoto? Será que hoje você acha que as pessoas ao teu redor estão te vendo como um gafanhoto? Talvez, né? Por quê? Porque baixa autoestima, complexo de inferioridade. Então eu preciso acreditar no que Deus diz a meu respeito. O que que Deus diz, amados? Eu preciso aprender a confiar no que Deus diz. Deus diz que está conosco. Se Deus diz que está conosco, Deus está conosco. E Deus está conosco, sempre esteve. Se Deus não estivesse conosco, não estaríamos aqui agora, na Igreja Cristo em Casa. Segundo, precisamos aprender a confiar no que Deus já nos deu. Não só no que Deus nos dará, mas no que Deus já nos deu. Vai, meu amado, vai lá, enfrenta o desafio, dobra o teu joelho, vai, Deus é contigo, Deus é, luta pelo teu casamento, luta por esse emprego, vai lá, luta por essa vaga, tenta esse concurso. Não pode ficar nessa crise de autoestima, achando que você não vai conseguir nada, que não tem jeito. As pessoas ficam falando sobre concurso, é carta marcada. Irmãos, isso não é pensamento para gente. Nosso pensamento é ir, dar aquilo que temos de melhor, que Deus já nos concedeu previamente. Terceiro ensinamento, terceiro passo com Gideão, amados, é aprender que quem é enviado por Deus está na responsabilidade de Deus. Aqui está uma questão fundamental, amados. Quando eu me auto-envio para seja lá o que for, eu estou sob a minha responsabilidade. Você quer ir começar um trabalho? Mesmo o ministério, se você estiver se enviando, querido, você está sob a sua responsabilidade. Eu vi vários casos durante o decorrer da minha jornada cristã, de pessoas que entenderam que tinham uma chamada e não queriam esperar, né, os seus superiores reconhecerem. E foram e fundaram trabalhos. Eu não estou criticando ninguém, amados. Estou dizendo o seguinte: se você for, seja lá por que for, seja um casamento, seja o que for, né, auto-enviado porque você quer ir, você está sob a sua responsabilidade. Agora, se você for, ou se você já foi enviado por Deus, você foi com a bênção dos seus pais, você foi com a bênção dos seus pastores, aí você está na responsabilidade de Deus. Veja, amados, versículos 14, 15 e 16. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você não está, não foi Deus que te viu? Então, querido, você está sob a responsabilidade de Deus. Ele está conosco. E é isso que importa. Há quem veja nessa frase, irmãos: eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu menor na casa do meu pai, uma questão de humildade. Respeito, irmãos, porque aqui é interpretativo. Mas eu não vejo. Eu vejo como sintoma de um todo, que se você pegar o todo, você vai ver que ele está com a autoestima no chão. E Deus está trabalhando nele. Trabalhando, levantando essa autoestima, chamando ele de homem valente, mandando ele nessa tua força, declarando reiteradamente que Deus era com ele, para levantar, para ele entender, amado, que quem é enviado por Deus está na responsabilidade de Deus. Quarto passo, quarto ensinamento, é entendermos, em nome de Jesus, aprendermos, em nome de Jesus, que Deus nunca nos abandona. O pai pode abandonar, a mãe pode abandonar, o marido pode abandonar, a igreja pode nos abandonar, nós abandonamos as pessoas mais queridas, o pastor pode abandonar, Deus não nos abandona. Versículo 12, vou repetir: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo. Versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Deus está conosco, irmãos, Deus sempre esteve conosco. Uma prova cabal, eu já disse isso e repito aqui agora, de que Deus está conosco, de que Deus sempre esteve conosco, nós estamos aqui agora. Com tudo que você já passou na vida, meu amado, com tudo que você já passou na vida, minha querida. Se Deus não fosse com você, você não teria resistido, você não teria suportado. A gente olha para os problemas com um viés, às vezes, equivocado. Você olha e fala assim, meu Deus, eu já sofri tanto e tal, 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 tal. Ok, agora muda um pouquinho esse viés. Se apesar de tudo que você já sofreu, você continua aqui, não é sinal do poder de Deus? Você acha que você conseguiria, teria conseguido resistir a tudo isso se não fosse Deus? Você acha que teria resistido tudo isso sozinho, independente de Deus? Você acha que se Deus não estivesse com você lá, você teria suportado? Amado, não teria, não teria. Você teria sido desintegrado, você teria sido destruído, sua alma teria sido completamente sido dilacerada pela dor, pela angústia. Você teria se tornado por completo uma pessoa amargurada, mas por completo a ponto de não estar em hipótese alguma aqui agora participando da Igreja Cristo em Casa. Em hipótese alguma você estaria aqui agora ouvindo essa palavra. Se você está ouvindo, mesmo que você não quisesse ouvir e ligou, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, na sua inalcançável misericórdia, está chamando você para Ele. Está querendo que você ouça isso aqui, que o Senhor é contigo. Deus, sem medo de errar, irmãos. Sem medo de errar, meu amado, minha querida. E você não precisa ser evangélico, porque eu vou te falar aqui agora. Sem medo de errar. Você pode dizer que não tem fé nenhuma e Deus está mandando te dizer que Ele é contigo. Ele é contigo. E o quinto passo, amados, o quinto passo, o quinto ensinamento é aprender com a matemática de Deus. Porque a matemática de Deus, ela muitas vezes dá um nó na cabeça da gente. Porque a matemática divina não se submete à matemática do homem. A matemática de Deus é diferente de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A história de Gideão é um exemplo claro de como nós precisamos aprender a lidar com a matemática de Deus. Do outro lado, haviam dezenas de milhares de soldados. Aí Gideão consegue reunir ali 32 mil homens. Deus diz para ele, é muito, e começa a reduzir, 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 reduzir. Olha aí, irmãos, o número que Gideão tinha, o número de soldados que Gideão tinha reunido, já era muito menor que o exército adversário, que os exércitos adversários. E aí Deus ainda vai reduzir? Que matemática é essa? Ao ponto de Gideão ficar com 300 homens. O próprio Papai do Céu vai deixar claro que aquilo era para que ninguém se gloriasse, achando que tinham vencido pela força humana, pela capacidade humana. E com 300 homens, aquela vitória aconteceu. Por quê? Porque a matemática de Deus ela é contra tudo que nós pensamos. Com Deus, 300 podem valer mais do que milhares. Com Deus, todos os adversários podem ser reduzidos a um só. Interessante que versículo 16 fala isso. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, e isso é que importa, Deus está conosco, temos sido enviados por Deus, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Na matemática divina, Deus pega todos e vai ficar como se fosse um. Deus hoje, queridos, eu não sei quantos problemas você tem, qual o tamanho dos seus problemas e qual a gravidade dos seus problemas. Você pode estar com problema na família, na saúde. Você pode estar com problema em casa. Você pode estar com problema no trabalho. Você pode ter várias dívidas. E você pode estar vivendo um momento que você fala assim, não sei nem por onde começar, porque eu tenho adversário de tudo quanto é lado. Eu tenho problemas de tudo quanto é lado. Mas na matemática divina, todos os seus problemas viram um. E Deus tem poder para atuar em você e você vencer. Agora eu preciso confiar em Deus. E eu preciso entender também que a matemática, para estar na matemática de Deus, eu tenho que estar no propósito de Deus. Gideão vai estar na matemática de Deus porque Deus o estava enviando. E aí você vai ver que os cinco passos com Gideão vão se interligar. Vou linkar os cinco aqui, ao mesmo tempo, né? Porque se eu me auto-envio, eu estou sob a minha responsabilidade. Mas se eu sou enviado por Deus, eu estou na responsabilidade de Deus. Você está lutando pelo seu casamento? É pelo casamento mesmo? Ah, você está na responsabilidade de Deus. Você está lutando por servir a Deus? Você está na responsabilidade de Deus. Está lutando pela sua família? Claramente Deus está nisso. Deus está na sua família, Deus está no seu casamento. Você está lutando não por seu bel prazer, mas para poder ter uma vida digna, honesta, íntegra, como todo cristão tem que ter, uma vida íntegra, você está na vontade de Deus. E aí, queridos, confie na matemática divina. Aqui vale, entra o dízimo, entra tudo. Eu preciso aprender a confiar na matemática divina, que muitas vezes vai dar um nó na minha cabeça. São inúmeros os meus adversários, mas Deus é comigo. Eu pareço sozinho, mas Deus comigo. É tudo o que eu preciso. Eu sozinho com Deus, Deus estando comigo, vou vencer. Hoje, amados, temos passos para aprender com Gideão, e eu vou falar aqui de forma bem objetiva. Aprender a confiar no que Deus diz. Aprender a confiar no que Deus já te concedeu. Vai nessa tua força. Aprender que quem é enviado por Deus está na responsabilidade de Deus. Aprender que Deus nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Nunca. E aprender com a matemática de Deus. Não se impressione com o número dos teus adversários. Se impressione com o tamanho do Deus ao qual você serve, a quem você serve. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas. Continue conosco aqui nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. Deus te abençoe. Deus derrame sobre sua casa e sua família. Fique com Deus. Continue conosco. Fique na paz.
Eu sei que o Senhor está fazendo algo novo em minha vida. Eu sei da linda história que o meu Deus já escreveu pra eu viver. Por mais que eu não esteja entendendo o jeito que o meu Deus está fazendo, eu vou perseverar. Porque não se baseia no que ver, a fé não se baseia no sentir, minha fé está em ti, e eu creio que o meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer. Eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. Pega suas mãos e declare isso. Pra eu viver, por mais que eu não esteja entendendo o jeito que o meu Deus está fazendo, eu vou perseverar. Porque a fé não se baseia no que vê, a fé não se baseia no sentir, minha fé está em ti.
Pega suas mãos, duas mãos, você pode virar.
Meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer. Eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. Meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar.
Que louvor lindo nós ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus através do meu querido pastor Níger Martins. Obrigado, pastor Níger. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos orar mais uma vez nesta noite com o pastor Níger Martins.
Amado Deus, querido Pai, Senhor das nossas vidas, Criador e Autor, Consumador da nossa fé. Hoje te louvamos e te exaltamos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa. E agora, Senhor, clamamos que tomes conta de cada coração, de cada ouvinte, de cada participante desta igreja. Aquele que está no cárcere, Senhor. Aquele que está sofrendo agora a solidão. Essa senhora, esse homem, se sentindo solitários, sentindo, quem sabe, abandonados, rejeitados. Senhor, guarda aquele que está num hospital, no leito, quem sabe com dores. Papai do céu, abençoa essa família, preocupada com aquele que está doente. Toma conta do coração dessa mãe, Senhor, angustiada pelo filho, desse pai, angustiado pela situação da sua família. Papai do céu, clamamos a Ti na certeza que Tu és Deus de misericórdia, que Tu és Deus de graça, que Tu és Deus de bondade. Chegamos a Ti em confiança de fé, não por nossos méritos, Senhor, não por qualidades pessoais, mas chegamos a Ti invocando o sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus, Senhor, nós temos acesso à Tua presença, temos acesso ao Santíssimo, ao lugar sagrado. Opera, Deus. Transforma, quebra cadeias, quebra grilhões, produz paz, muda o sentimento, muda o pensamento. Deus Todo-Poderoso, chegamos até a Ti, clamando, implorando, suplicando que a paz que excede todo o entendimento, como nos ensina a Tua palavra agora, inunde o coração de cada um de nós, de cada ouvinte, Deus, de cada membro da família Melodia. Derrama uma vez mais, Deus, Te imploramos o Teu cuidado, o Teu zelo, a Tua misericórdia, a Tua presença. Chegamos a Ti e fazemos isso na autoridade do precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Senhor, sara as feridas do coração. sara as feridas da alma, Senhor. Há momentos que me sinto fraco, meu coração chora e sinto que vou. E oro, choro, me derramo, clamo, Senhor, sem ti não consigo prosseguir. Abraça-me, abraça-me.
Do louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, e com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira. E eu quero agradecer meu querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Muito obrigado, tá, pastor Níger, mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Meu querido Fábio Silva, aquele abraço, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento também, um abraço muito especial, até amanhã. Michel Camargo também, muito obrigado, irmão. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso convite para que amanhã estejamos juntos às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.